Hoje é dia de falar de coração também, hein, Leandro Las Casas? Mas é coração dos pets. Falaremos com a doutora Silvia Angélico no quadro Vida Pet, que já está aqui com a gente. Boa tarde, doutora, tudo bem?
Boa tarde, Stephanie, Leandro e ouvintes da Rádio CBN. Tudo ótimo, e com vocês?
Tudo bem também.
Tudo tranquilo também por aqui, doutora.
Bom, como todo mundo sabe, cuidar da saúde do coração é fundamental. Mas será que o pessoal está atento também à saúde cardíaca do cão e do gato? Por isso que a gente vai conversar agora com a doutora Silvia Angélico, consultora do nosso quadro Vida Pet, que vai nos dar dicas de como prevenir e reconhecer os problemas que podem afetar o coração dos nossos animais. Doutora, cachorro e gato também pode sofrer infarto como a gente? Quais são as doenças do coração mais frequentes nos casos deles?
Vamos lá, Stephanie. Bom, felizmente é raro eles terem infarto. Eles têm uma tendência muito menor de apresentar acúmulo de gordura, de outras substâncias nos vasos sanguíneos, que é o que normalmente causa esse tipo de acidente, diferentemente da nossa espécie, que tem esse acúmulo muito mais frequentemente. Já a parada cardíaca nós temos, eles também podem ter, por exemplo, num procedimento cirúrgico ou em decorrência de alguma medicação. É, as doenças mais comuns mesmo que os cães e os gatos podem ter são as doenças que afetam as válvulas do coração, como a válvula mitral, a válvula tricúspide. É, nós chamamos isso de doença valvar crônica. O que acontece? Essas válvulas elas vão se enfraquecendo ou elas vão desenvolvendo umas irregularidades por processos inflamatórios crônicos e aí elas não conseguem se fechar, vedar adequadamente a passagem do sangue. Fica escapando um pouquinho de sangue de uma maneira anômala e nós chamamos isso de sopro, né? Que é aquele soprinho que se escuta ali com um estetoscópio, que o médico, o veterinário fala, olha, estou escutando um soprinho, que é essa passagem que não deveria estar acontecendo, que é esse escape do sangue. E a gente tem também as miocardites, que são quadros inflamatórios do miocárdio, do músculo do coração, geralmente causados por uma infecção, por bactéria. Tem também um quadro muito bizarro, que é a dirofilariose, que é o verme do coração. Não sei se vocês já ouviram falar. Regiões litorâneas, como Ilhabela, por exemplo, isso é bastante comum. Existe um mosquitinho, ele pica o cão e transmite um parasito, né, um verme, que vai se proliferar dentro do coração do animal, gerando um quadro bem complicado. E também as arritmias que nós temos, eles têm também, né, que vão ser um problema de função elétrica do coração. A doença pericárdica, existe, por incrível que pareça, um saco em volta do coração, um saco de um tecidozinho, e esse saco ele pode acumular líquido, atrapalhando a contração do coração, né, o batimento. Então essas são as questões mais comumente identificadas no coração dos cães e dos gatos.
E as doenças cardíacas, doutora, são mais comuns em animais mais velhos? Acho que as pessoas pensam geralmente isso, né? Isso é uma realidade mesmo?
É uma realidade, são muito mais comuns em animais mais velhos, Leandro. Normalmente por desgaste de peças mesmo, né? Assim como na gente. Até pode acontecer de aparecer em filhote, em animais jovens, geralmente por ou uma tendência genética muito forte, como a gente vê em algumas raças, ou até uma alteração congênita, né? O animal já nasceu com aquela alteração, mas geralmente é adquirido e a gente vai começar a perceber uma alteração no coração quando o animal atinge a meia-idade, lá com seus 7, 8, 9 anos de idade. Falando um pouquinho das raças, né, que eu mencionei anteriormente, embora todos os cachorros e gatos possam ter problema de coração, independentemente de terem raça ou serem vira-latas, a gente observa uma tendência maior nas raças caninas Doberman, Teckel, que é o salsichinha, Boxer, Cavalier, King Charles Spaniel, e nos gatos, nas raças Ragdoll, Maine Coon, são raças gigantes, e também no gato persa.
E quais sinais, né, doutora, que o tutor tem que estar alerta para identificar uma alteração cardíaca no pet? Porque não é uma coisa muito fácil de se perceber, né, visivelmente, pelo menos.
Não é muito fácil, aí é que tá, né, ele não fala, ah, eu tô sentindo alguma coisa, né, não tô bem. E muitas vezes, Stephanie, o pessoal acaba descobrindo isso no veterinário, né, voltando lá anualmente para fazer o check-up anual, o veterinário fala, opa, né, na auscultação tem alguma coisa estranha aqui. E aí o ruim é que a gente pode acabar fazendo um diagnóstico tardio, né, e isso depõe contra o prognóstico, a longevidade do animal. Então, o que o tutor deve estar atento, né? O animal vai dormir, começa uma tosse, ele fica agitado, não consegue achar um lugar para deitar, como se tivesse alguma coisa incomodando. Quando ele está dormindo, a respiração muito acelerada. Então é legal nessa hora olhar os movimentos respiratórios. Se tiverem até 32 movimentos respiratórios por minuto, está dentro do esperado. Acima disso, né, está subindo e descendo ali o tóraxinho do animal mais do que 32 vezes por minuto, pode estar denotando já algum processo cardíaco. Uma perda de massa muscular, só que com uma barriguinha, uma pancinha ali acumulando líquido. Isso também é bastante sugestivo de alteração cardíaca. A gengiva, a língua arroxeada, pálidas, né? Mostrando uma dificuldade de perfusão do sangue, de disseminação desse sangue. A gente tem também uma queda no rendimento físico, então o animal se cansando para brincar, para passear, não aguentando como ele aguentava antes. No caso dos gatos, a gente não tem tosse, mas eles podem começar a mudar de comportamento, ficarem mais reclusos, mais introspectivos, menos interativos com a gente, ficar com a boquinha aberta assim, né? Ou assim com a linguinha, até como se fosse cachorro mostrando a linguinha, vai brincar rapidamente, se cansa também, né? Colapsos, desmaios, a gente tem que ficar atento também. O gato, quando ele tem um problema cardíaco muito avançado, ele pode ter um desmaio seguido de uma vocalização, ou seja, ele miar e não conseguir mexer alguma das patas, geralmente por causa de desprendimento de coágulo, né? De tão avançada que está a alteração. Quando o tutor notar qualquer uma dessas ocorrências, principalmente em animais acima de 7 anos de idade, ou daquelas raças que eu comentei antes, deve procurar o veterinário para fazer alguns exames, como raio-x de tórax, eletrocardiograma, ecocardiograma, exames bioquímicos para investigar melhor.
Nossa, doutora, me bateu uma dúvida agora. Como que a gente identifica um desmaio, né? Porque o gato dorme o dia inteiro, geralmente.
Olha, do nada o bichinho não tá bem, aí ele cai pro lado, assim, você pega ele, ele tá mole, né? Tá meio frio, demora um pouco para voltar ao normal, então fica de olho nisso.
E aí, doutora, a gente estava aqui para puxar o assunto, né, que a gente está abordando aqui agora, no começo do programa, agora também um pouco antes da gente começar essa nossa conversa, né, falávamos sobre a prevenção, né, puxando esse comparativo com nós humanos, né, a prevenção, exercícios físicos, a boa alimentação, isso tudo ajuda, né, a gente a se cuidar e evitar problemas no coração. É possível, de alguma maneira, reduzir esse risco do pet também se tornar o cardiopata?
Eu acredito que sim, Leandro, por todas essas questões que você colocou de estilo de vida. Então, o animal precisa ser mantido no peso saudável, né? Ele não deve ficar com excesso de peso, porque isso sobrecarrega o sistema circulatório e causa uma inflamação de baixo grau no organismo também, que pode começar a contribuir para a degeneração daquelas válvulas do coração que eu comentei antes. O animal precisa se exercitar regularmente, então pelo menos 20, 30 minutos de atividade física aeróbica diariamente, ou pelo menos 3 vezes por semana, ou brincadeira em casa, no caso de gato, enriquecimento, né, correr atrás de alguma coisinha, varinha. Né. A saúde da boca é super importante e a gente já fala aqui bastante, né, no quadro, porque se tem muito tártaro, cria um quadro de translocação de bactérias super patogênicas para a circulação e elas se instalam no coração e podem ser uma das causas da miocardite, essas bactérias da boca. Então, escovar os dentes, cuidar da boquinha. Né? A dieta precisa ser adequada, com bastante proteína de boa qualidade, todos os aminoácidos, né? Uma dieta, a melhor dieta que o tutor puder pagar dentro da sua realidade, do seu orçamento. Né? Voltar no veterinário sempre que possível para fazer os exames de check-up geral. E dependendo da raça, do caso, da idade, o veterinário pode conversar com você sobre suplementação de alguns elementos naturais que protegem o coração, como coenzima Q10, ômega 3, taurina e carnitina.
E aí, doutora, aquela dúvida agora de um tutor recente, de uma chihuahua recém-nascida, né? É uma raça pequena, né? Como é que a gente pode... Eu sempre tive raças grandes, ou vira-latas, né, no caso. E é um pouco mais fácil de perceber, de controlar, quando a alimentação está um pouco desregulada, você percebe que o cão ele está mais obeso, não está uma coisa saudável, principalmente depois que leva no veterinário. Mas a gente nota que ele é muito miudinha, eu nunca tive cachorro tão pequeno, então estou assustado. Como evitar, por exemplo, é mais fácil, digamos assim, essa é a pergunta que eu quero fazer, que essas raças pequenas desenvolvam mais, tenham mais obesidade, ou é só uma coisa, questão do tamanho comparativo assusta um pouco?
Olha, eu diria que eu vejo mais obesidade em cães pequenos. Eu vejo mais obesidade. Eu acho que é por vários motivos, né? Porque como a gente tem muito hábito de dividir o que a gente come com eles, é muito fácil passar da conta quando você tem um cachorro pequenininho, né? Você vai dar um pedacinho para o que parece um pedacinho para você, imagina para um filhote de chihuahua, é uma jaca, né? Então é muito fácil passar, e eles não controlam, né? Então para eles, você vai dando, eles vão comendo, né, o que é gostoso. O cachorro não tem uma hora que ele fala, ah, chega de queijo, né, chega de bifinho, tô bem, né, não quero mais. Eles vão comendo, comendo, comendo.
É pesado, então, né? Já passou das 11, vou passar mal.
Oi?
É pesado, já passou das 11, vou passar mal. Não, não pensam isso.
Exatamente, não existe isso. Com coisa que eles gostam, eles estão loucos para comer mais e mais e mais.
Bom, doutora, a gente volta agora para o nosso tema de hoje, né, do coração dos pets. Tem algum post no seu Instagram sobre isso? Alguma dica final?
Então, se não tem, daqui a pouco vai ter, tá? Eu pedi para subir hoje para os stories do Instagram, da minha página, que é o Cachorro Verde, essa é a arroba lá no Instagram, dicas de alimentos que são benéficos para a saúde do coração, para as pessoas já colocarem os tutores ali na dieta do animal ou darem como petisco esses alimentos para já dar uma turbinada aí na saúde do coração.
Combinado, então, doutora Silvia Angélico conversa com a gente aqui toda quarta-feira no quadro Vida Pet. Muito obrigado pelo papo, por tirar as nossas dúvidas. Boa tarde e até semana que vem.
Até.